Notícias com Cristina Pires.
O governo espera ter a funcionar até ao final do próximo ano cerca de 14 projetos de telemedicina para tornar mais rápida a acessibilidade a alguns cuidados de saúde. A revelação foi feita esta segunda-feira por Vasco Cordeiro.
Estamos a falar de cerca de 14 projetos que estão já em fase de implementação. Uns que têm a ver com o aconselhamento médico na área da emergência médica e das evacuações aéreas, e na nossa região isso pode ajudar muito, estamos convictos disso também, a forma, a comodidade, a segurança e a rapidez para uma tomada de decisão. Estamos a falar de projetos na área da reumatologia, da endocrinologia, da dermatologia, da obstetrícia, tudo situações em que a comodidade que daí resulta para os açorianos, a facilidade no acesso aos cuidados de saúde, é o principal ganho, e é nesse sentido que o Governo está a trabalhar para implementar o mais rapidamente possível estes projetos.
Declarações do Presidente do Governo depois de ter assistido a uma consulta de dermatologia com recurso à telemedicina no Centro de Saúde das Velas, um meio que para o chefe do Executivo açoriano só tem vantagens.
Este exemplo que acabamos de ver é um exemplo que ilustra bem a facilidade, a comodidade e a rapidez com que quem necessitar de determinado tipo de cuidados médicos, através da telemedicina, consegue tê-los de uma forma que dispensa ter que se deslocar para outra ilha, que dispensa a perda de tempo, que dispensa, no fundo, o incómodo de ter que se ausentar. Obviamente que a telemedicina não substitui todas as necessidades, mas é um precioso contributo para melhorar as condições em que os açorianos têm acesso aos cuidados de saúde.
Vasco Cordeiro, em São Jorge, onde o Governo cumpre até à próxima quarta-feira mais uma visita estatutária. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Machete, reúne amanhã em Washington com o homólogo dos Estados Unidos, John Kerry, sobre questões internacionais e bilaterais. De acordo com a agência Lusa, Rui Machete e John Kerry terão a oportunidade de abordar vários temas da agenda internacional, como o combate ao terrorismo, a crise na Ucrânia, a situação no Médio Oriente ou a segurança marítima, bem como o relacionamento bilateral entre Portugal e os Estados Unidos da América, incluindo a questão da presença norte-americana na base das Lajes. Na capital norte-americana, segundo fonte do gabinete do Rui Machete, o ministro vai também encontrar-se com membros do Caucus, o grupo que defende os interesses de Portugal na Câmara dos Representantes, com o presidente da Comissão de Forças Armadas do Senado, o republicano John McCain, com o presidente da Subcomissão Parlamentar para a Europa, da Comissão de Negócios Estrangeiros do Senado, o republicano Ron Johnson, e com o senador democrata do Massachusetts, Edward McCain. Santa Clara somou a terceira vitória consecutiva na Segunda Liga, situação que acontece pela primeira vez esta temporada. No jogo da 40ª jornada, os encarnados receberam e venceram o Académico de Viseu por 2-0. Filipe Gouveia, no final do encontro, sublinhou a tranquilidade que reina no seio do grupo de trabalho encarnado.
Uma primeira parte forte, dominadora, fizemos um golo, tivemos mais duas oportunidades de batatinha. O Viseu teve uma oportunidade que não sei se podemos chamar de oportunidade, uma bola para a área em que o Pedro teve alguma dificuldade através do vento e essas coisas, e a bola bateu na trave. Uma segunda parte em que tentamos gerir alguns jogadores devido ao jogo de quarta-feira cansado, que eu sabia que alguns deles que iam cair, nomeadamente no meio campo. Mexemos na hora certa, demos frescura à equipa. A equipa mais uma vez demonstrou ter um grande caráter, grande atitude. Acho que estamos todos de parabéns e vamos a caminho do lugar que merecemos, com tranquilidade, porque este grupo tem grande caráter, grande atitude, grande qualidade, e revejo-me neste grupo de trabalho.
O treinador do Académico de Viseu, Ricardo Schell, não gostou do trabalho da equipa de arbitragem liderada por Luís Godinho.
Se virem a quantidade de cartões amarelos desnecessários, e não estou a dizer que foi para o nosso lado só, foi para os dois lados. Não se deixa jogar, muitas faltas, e o futebol é um jogo de contacto. Agora, não se pode cargas de ombro, dar cartões amarelos, matar transições de costas quando no meio campo adversário dá-se amarelos por tudo e por nada, e condicionou-nos o jogo. A prova disso foi que o Gabi leva dois amarelos completamente desnecessários, dois amarelos completamente escusados, se os árbitros assim quisessem. Mas é o futebol que temos, é um bocadinho isto. Mais limitado estou para a semana, mais uma expulsão. Gostaria de ter sido mais feliz aqui no meu regresso ao Santa Clara, numa casa que eu conheço bem e que desejo a maior sorte do mundo, porque o Santa Clara merece ficar nesta liga.
Com esta vitória, a nona na prova, o Santa Clara passa a somar 45 pontos, mas mantém-se no 19º lugar. No entanto, a zona de despromoção ficou agora a 9 pontos de distância. O Operário regressou à liderança da fase de subida da Zona Sul do Campeonato Nacional Séniores. No jogo da nona jornada, em Oliveira do Hospital, o Operário venceu por 1-2. Depois de ter falhado uma grande penalidade e ter estado a perder. A reviravolta dos Fabris foi consumada na segunda parte e André Branquinho fala numa vitória ao Operário.
Acaba por ser justo devido à nossa reação. Na primeira parte do jogo teve algum equilíbrio, com os minutos iniciais a pertencerem ao nosso adversário, nós depois equilibramos. Mas na segunda parte, o nosso volume ofensivo foi enorme. Tivemos várias oportunidades, inclusive uma bola de poste. Criamos situações de finalização, conseguimos obter 2 golos e trazer a justiça aos resultados, uma vitória ao Operário, uma vitória da raça Fabril, da atitude, e os parabéns aos meus jogadores por aquilo que fizeram e honraram muito esta camisola hoje para vencer.
O Operário ascendeu ao primeiro lugar com 17 pontos, os mesmos que o Mafra, que empatou em Pinamanique com o Casa Pia a 1 bola. Na Série H da manutenção, o Angrense confirmou a manutenção após a 9ª jornada da competição, liderando o grupo com 31 pontos. No Algarve, a equipa de Roldão Duarte venceu por 2-1 o Quarteirense e garantiu matematicamente a continuidade no Campeonato Nacional Séniores. Na Praia da Vitória, o Praiense empatou a 1 bola na recepção ao Aljustrelense e mantém-se na terceira posição com 26 pontos.